e é sempre com muito carinho que eu aproveito para saudar você, a sua família. É sempre motivo de imensa alegria a mim poder, de braços abertos aqui, receber você. E se você ainda não sabe, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para levar você e a sua família a viver dia a dia uma experiência real com Deus. Quero aproveitar também para cumprimentar você, telespectador da TV Novo Tempo, que nos acompanha a cada semana no programa Viva uma Experiência Real, que é transmitido em todo o território brasileiro e também nos países de fala portuguesa no continente africano. Saudades de São Paulo até. Eu mencionei minutinhos atrás, agora um pouquinho mais. Faz 7 horas que eu cheguei em São Paulo e já bateram no meu carro. Experiência, hein? Lar do Silar. Paradinho no farol, pum, passou, nem se desculpou e Deus te abençoe, querido. E lá se foi ele. Mas é bom estar aqui. Afinal, quem é você? Existem muitas maneiras, queridos, para definir a nossa identidade. Alguns se definem pela sua profissão. Outros, pelas suas conquistas, pelo seu sucesso. Outros têm a sua identidade definida pelos bens que possuem, ou pelo tamanho da conta bancária. Alguns, por algumas letrinhas que têm depois do nome. Outros, pela família, pelo sobrenome que possuem. Outros já são, têm a sua identidade definida pela esposa. Então, quem é você? Na verdade, existe uma outra pergunta que nos ajuda a responder, a melhor compreender essa primeira pergunta. Quem sabe para melhor entender quem é você, hein? Eu sugiro uma outra pergunta, que é: o que você quer? Isso mesmo. O que você deseja? Se pararmos para pensar, talvez a primeira, a última, a mais importante pergunta relacionada com a nossa decisão de seguir ou não a Deus está ao redor dessa pergunta: o que você quer? No quarto evangelho, no livro de João, essa é exatamente a primeira pergunta que Jesus coloca diante dos primeiros dois homens que tomaram a decisão de segui-lo. Quando viu Jesus passando, João Batista, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Esses dois que ouviram não eram discípulos de Jesus ainda, eram discípulos de João Batista. João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. E dois dos seus discípulos ouviram e tomaram a decisão de seguir a Cristo. E se vocês me permitem, é agora que vem o texto que eu quero destacar para vocês. A minha Bíblia pessoal, de uso pessoal, ela é daquela que, no Novo Testamento, quando Cristo fala, as palavras de Jesus, elas estão em vermelho. Vocês viram aqui? Não dá para ver nada, mas eu sei, está em vermelho. Hã? Então tudo está pretinho, quando Jesus fala, as palavras estão em vermelho. E no Evangelho de João, no capítulo 1, se você tem esse tipo de Bíblia em casa, você vai lendo, é exatamente as primeiras palavras que Jesus fala. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. As primeiras palavras que Cristo diz no Evangelho de João são estas: voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, e aqui vem as palavras: o que vocês querem? Você quer? Em outras palavras, essa é a pergunta básica por detrás de tantas outras perguntas que Cristo faz a cada um de nós. Perguntas como ele fez, por exemplo, a Pedro: você realmente me ama? Pergunta que ele fez a diversas pessoas, a você e a mim. E é maravilhoso notar, queridos, que ao encontrar-se ali com André e Simão, o nome desses dois primeiros que decidiram segui-lo, Jesus não perguntou para eles. Imagine comigo a cena: Cristo andando, os dois atrás, de repente Jesus para, olha e faz o que vocês querem. Jesus não parou, virou e perguntou para eles: ei, o que que você sabe? Não. Cristo não virou para eles e perguntou: no que vocês creem? Não, nada disso. A pergunta foi: o que vocês querem? E você? O que você quer? Essa é a mais incisiva pergunta que Jesus pode fazer a nós seres humanos. Por aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. Nossa vontade, nossos desejos estão no centro da nossa identidade. São deles que fluem nossas ações. É do nosso desejo, da nossa vontade que flui o nosso comportamento. Em outras palavras, nossos desejos fluem do nosso coração. Razão pela qual o conselho que nós encontramos aqui na palavra de Deus é esse: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Já por alguns meses eu tenho lido um texto, lido e relido, um livro que tem muito impressionado, escrito por um doutor americano, o nome dele é James Smith, e o título, e eu utilizo o título do livro dele como o título dessa série: Você é Aquilo que Ama. E muito tem me impressionado essa nova perspectiva, a compreensão de como nós somos guiados e dominados pelos nossos desejos. O que isso significa? Talvez, queridos, essa seja a melhor indicação de que a maneira pela qual nós cuidamos do nosso coração traz profundas implicações na nossa jornada nesse mundo. Porque dele vem o nosso impulso, nossa vontade, nossas escolhas. E por que eu estou mencionando tudo isso para vocês hoje? Porque a decisão de seguir a Deus é mais relacionada, e prestem atenção nisso, a decisão de seguir a Deus é mais relacionada com algo parecido como fome, como a sede por esse Deus, do que aquilo que nós sabemos ou aceitamos como crenças. E é por essa razão que o convite que Jesus coloca diante de nós, texto esse que amo, e quantas vezes já utilizei esse texto aqui em nossa comunidade no passado. Cristo faz o convite, você se lembra? Ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Já li esse texto centenas de vezes, mas agora uma palavra desperta aqui minha atenção. Acompanhe comigo novamente. Diz o seguinte: se alguém o quê? Quiser. É uma escolha, uma decisão em nosso desejo, nossa vontade, nosso amor. E aqui é o segredo da decisão de seguir a Cristo. Nós precisamos, Cristo, alinhar nosso desejo, nossa vontade e nosso amor a Deus. O que isso significa? Desejar o que Deus deseja, querer o que Deus quer, buscar o que Deus busca, amar o que Deus ama. E olhando a vida humana por essa perspectiva, nos leva a crer que o que Deus mais busca não é simplesmente compartilhar informação para o nosso intelecto. O que Deus mais almeja é moldar nosso desejo, moldar nossa vontade, moldar aquilo que temos dentro de nós, no mais profundo do nosso ser, através do poder de uma simples palavra, uma palavra apenas: amor. Esse é o poder da palavra desse Deus. A palavra de Deus penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O problema que nós enfrentamos aqui, queridos, é relacionado com a compreensão do tipo de criaturas que nós somos. Desde pequenos nós somos ensinados que nós somos seres pensantes, que nós somos o que nós pensamos. E a filosofia moderna foi construída em cima dessa premissa. Você se lembra da afirmação de René Descartes? Cogito ergo sum, penso, logo existo. Vocês se lembram da escola? Penso, logo existo. Essa é a pressuposição filosófica sobre a qual nós desenvolvemos a nossa vida. É como se nós fôssemos criaturas com uma cabeça enorme, tudo ao redor da nossa cabeça. Eu penso, eu analiso, eu conheço. E aí encontro identidade a mim como ser humano. Mas será que você, como eu, será que você já percebeu que existe uma certa desconexão com aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos? Já percebeu isso? Você já sentiu a impressão de que novo conhecimento e informação nem sempre se transforma em crescimento, principalmente na vida espiritual, na dimensão espiritual? Te dou um exemplo simples. Quantas vezes nós ouvimos uma mensagem que tocou o nosso coração? Um texto da Bíblia que de certa forma nos impressionou? Aquilo que ouvimos com conhecimento novo que tivemos? Uma música que tocou a nossa vida de maneira profunda? Mas não sei se já aconteceu com você, parece que dias depois a vida continua a mesma. Será que a gente está esquecendo de alguma coisa? Será que o nosso pensamento ainda não está completo? Ou será que a razão principal é de que nós não apenas somos seres pensantes? Será que existe algo mais? Como explicar nossas emoções, nossos sentimentos? Qual seria então a outra alternativa? Nós precisamos, queridos, aqui considerar a possibilidade de que não somos essencialmente, ouça com atenção isso, nós como seres humanos não somos essencialmente um enigma intelectual para ser decifrado, uma charada para ser desvendada. Nós somos sim governados por um desejo inerentemente colocado dentro do nosso coração, o desejo de adorar, o desejo de amar. Um dos autores do livro dos Salmos, ele descreve esse desejo da seguinte forma: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A fome, a sede, o desejo por Deus. Portanto, com esse quadro em mente, que eu quero sugerir para você essa noite aqui, o centro de gravidade de cada um de nós não é simplesmente nosso intelecto, mas sim nosso coração. Por quê? Porque é o nosso amor que nos orienta em que direção vamos seguir a um fim maior. É mais do que aquilo que nós sabemos ou aquilo que nós cremos. Você e eu, nós buscamos algo que vai dar para a gente a resposta definitiva, a resposta final para todas as perguntas que hoje ainda nós temos. São nossos desejos que governam e definem quem você e eu somos. E é por isso que, em outras palavras, você é aquilo que ama. E durante essa série nós vamos abrir um pouco mais esse conceito de que nós somos não apenas aquilo que pensamos, mas de fato somos aquilo que amamos. E aí vem a questão: e você ama o quê? Em realidade, quem e o que nós amamos de maneira poderosa molda a nossa existência, molda o nosso caráter. E compreender e viver a experiência do verdadeiro amor nos prepara para a eternidade. Você é aquilo que ama. O problema maior é que talvez você não ame como imagina. Ou quem sabe você imagina amar o que de fato não ama. Você não tem certeza? Não está seguro? Fico muito feliz da sua dúvida. Porque acredito que você está no lugar certo hoje. Se você decidiu estar conosco hoje, Ao iniciar essa nossa série de mensagens, nós vamos fazer uma jornada. É um convite que eu faço a você. Uma jornada não apenas pela compreensão, mas acima de tudo, na prática do amor. Através de um dos mais extraordinários textos do Novo Testamento. O capítulo do amor, 1 Coríntios 13. Conhecido o texto. E nunca tive a oportunidade aqui novamente de desenvolvê-lo. Por isso tomei a decisão de juntos fazermos essa jornada. Você é aquilo que ama. E para isso nós precisamos compreender alguns aspectos importantes. Logo nos primeiros versos dessa passagem, 1 Coríntios 13, nós encontramos ali o apóstolo Paulo fazendo uma sequência de quatro afirmações, com o intuito de apresentar a importância do amor como a força maior da nossa existência. Eu queria de maneira breve aqui passar por essas quatro afirmações. A importância do amor. A primeira delas é que sem amor, nada que falo tem valor. Logo no primeiro verso nós lemos: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. O que Deus está dizendo aqui? Que palavras sem amor não fazem melodia. Palavras sem amor fazem barulho. Palavras sem amor são vazias. Palavras sem amor, elas não alcançam o coração. Samuel, faz aí um barulho para nós aí. Isso é falar sem amor. Samuel, faz uma melodia para a gente agora. Falar com amor faz sentido. E é diferente. Obrigado, Samuel. Depois você volta, tá? Vai longe, não. Falar sem amor não tem valor algum. É barulho. Nós sempre nos impressionamos com pessoas que têm o dom da fala. Eu particularmente aprecio demais, gosto muito de ouvir discursos do ex-presidente americano Barack Obama. Admiro demais aquele homem falando, impressionante. A linha de raciocínio, a fisionomia, a eloquência do ex-presidente Obama. E nós nos sentimos atraídos com eloquência. Nós nos sentimos atraídos pelo carisma de algumas pessoas. Mas toda eloquência, sem, queridos, a base primária da existência humana, que é amor, é sem qualquer valor. Nós podemos impressionar outras pessoas com o nosso talento em comunicar, mas nunca podemos impressionar o Criador desse universo sem um correto desejo fluindo do nosso coração. Sem amor, nada que falo tem valor. Na sequência, Paulo continua dizendo: sem amor, nada que sei tem valor. Na primeira parte do verso 2, Paulo continua dizendo: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, mas não tiver amor, nada serei. Não importa quanto conhecimento você tenha acumulado na sua mente. Não importa quanta leitura, quanto estudo, quantos cursos, quanta capacitação, quanto treinamento você tenha feito. Não importa. Não importa quantas letrinhas você tem depois do seu nome. Não importa qual seja o seu QI. Por sinal, quando eu estava escrevendo a mensagem, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o QI humano. E achei uma lista, né, de que dizem que são as pessoas com maior QI que se conhece. E aqui, em ordem crescente, eu tenho alguns nomes que eu quero mostrar para vocês. Um deles, Stephen Hawking, obviamente, fisicista. É considerado uma pessoa com um tremendo QI, mas um QI ainda maior que o dele. E Hawking é considerado Albert Einstein, um homem também que mudou de maneira profunda, principalmente com o desenvolvimento da física quântica, um QI avançadíssimo. Dizem os estudiosos que Garry Kasparov, o gênio do xadrez, a sua maneira de análise do jogo, tinha um QI altíssimo. Uma outra pessoa é Marilyn Vos Savant. Ela é uma jornalista americana, escritora, também com QI avantajado. E dizem os estudiosos que analisaram essas pessoas que a pessoa com maior QI, conhecido matemático William James Sides. E a minha lista aqui eu tive que colocar mais um nome, finalmente pela sua própria autoanálise, é Donald Trump. Ele... No último ano eu escutei pelo menos 3 discursos dele, ele falando do QI dele, que ele tem QI alto. Eu falei, então não posso deixar o homem fora da lista, né? Mas queridos, você pode dominar qualquer disciplina, ser um gênio em qualquer área. Mas Deus afirma que se você não tiver amor na sua vida, tudo que você sabe é sem qualquer valor. Não importa. Brilhantismo intelectual sem amor equals zero, equivale a zero. Por sinal, é importante a gente lembrar de que nós vivemos um momento da história. Dizem que o conhecimento humano ele dobra a cada 6 anos. A cada 6 anos a gente dobra o nosso conhecimento. Parece que a gente fica mais esperto, pelo menos a gente acha que ficou mais esperto, né? Quando a gente não é tão esperto, a gente tem um aparelhinho que a gente carrega no bolso, né? Qualquer coisa, Google. Aí você tem a resposta. Mas interessante que com tanto conhecimento, ao nosso alcance tão simples, nós vivemos os mesmos problemas. Guerra, terrorismo, racismo, ódio, violência, criminalidade. Por quê? Porque o que esse mundo mais precisa não é simplesmente de conhecimento. O que esse mundo precisa é de amor. Sem amor, nada do que falamos ou aquilo que sabemos tem de fato valor. E além disso, sem amor. Paulo continua dizendo que sem amor, nada que creio tem valor. Uau! Muitos imaginam que ser um seguidor de Deus é apenas uma questão de crer, é apenas uma questão de fé. Mas aparentemente se esquecem que a segunda parte do verso 2, Paulo ele diz, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Tem muita gente que diz que tem fé em Deus, mas ama o próximo. De que adianta? Nós precisamos de algo além da fé para agradar a Deus. É da fé que atua pelo amor. Portanto, a grande questão que nós temos que responder a Cristo, quando Ele retornar, e aqui eu peço, façam meia-culpa. Quantas e quantas vezes em estudos bíblicos, e aqui já falei nessa comunidade, durante os mais 10 anos que tive o privilégio de servir aqui como pastor, já mencionei muitas vezes, quando Cristo voltar, você vai ter que responder uma pergunta. E eu dizia às pessoas, a pergunta é essa: filho, filha, você me conhece? Mudei de ideia. Não se decepcionem comigo. Mas quando Cristo vier, a grande pergunta que nós teremos que responder será: você me ama? Crer é, sem dúvida alguma, importante. Mas crer não é suficiente. Porque sem amor, nada que creio tem valor. Mas não para aí. Finalmente, Paulo lhe diz: sem amar, nada que dou tem valor. O apóstolo Paulo, ele continua no verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. E me permita perguntar para você uma coisinha aqui. É possível a gente estar num tipo de relacionamento e dar algo para alguém apenas por motivo egoísta. É possível ou não? Vocês estão aqui ou não? Hello? Hã? É possível? Dar um presente com motivo egoísta? Dar batedeira para a esposa no dia do aniversário dela, né? Pensando no bolinho que vai. Queridos, dar nem sempre é amar. Algumas pessoas elas dão apenas para ganhar algo em troca. Isso não é amor, isso é egoísmo. Algumas pessoas dão presente por culpa. Eu conheço gente que tem os melhores ex-maridos e ex-esposas pelos presentes que recebem depois do divórcio. Se divorcia, continua ganhando presente, ganha carro, ganha apartamento, ganha tudo do ex. Culpa! Já outros dão presentes para controlar outras pessoas. Infelizmente aqui, a gente que é pai, às vezes usa dessa estratégia, né? A gente dá uma coisinha para conseguir um comportamento melhor do filho. Filho, se você se comportar, aí vai dar uma coisinha para eles no final. Nós podemos dar, queridos, o que quisermos, tendo os mais diversos motivos por detrás. Mas a palavra de Deus afirma que qualquer coisa que nós damos sem amor não tem valor algum. Sabe por quê? Porque amor não se compra, amor se conquista. Sem amor, nada que damos tem valor. O que tudo isso significa aqui? Que você pode ter eloquência do melhor orador desse planeta, conhecimento do maior gênio, a fé para arrancar uma montanha do lugar e mandar para outro, a generosidade do maior filantropista desse planeta, mas se você não tiver amor no seu coração, nada disso tem valor. O que realmente importa para Deus é que nós possamos viver dirigidos por amor. E afinal, como nós veremos através dessa série, e eu queria muito poder ver você em cada momento que vamos estar aqui juntos, não se esqueça, você é aquilo que ama. Mas se nós somos aquilo que amamos, ainda temos duas perguntas que precisam abordar hoje, tá ok? Nos minutinhos que a gente tem ainda. Primeira delas, o que é amor? E a segunda, como viver esse amor? Amor é muito provavelmente, queridos, uma das palavras mais mal compreendidas ou utilizadas de maneira errada em português, ou de maneira indiscriminada, vamos dizer assim. A gente usa a palavra amor para coisas diferentes, para emoções, para sentimentos diferentes. A gente diz, eu amo minha esposa. Eu amo minha esposa. A gente fala, eu amo os meus filhos. Tem gente que fala, eu amo meu carro. Eu amo comida tailandesa. Tem gente que fala assim, eu amava meu time do coração até o domingo passado. A gente conhece bem, né, o que é carta de amor, música de amor, história de amor. A gente usa a palavra amor como sinônimo para sexo. Será que sabemos, a gente sabe de fato o que é amor? O amor pleno, real, duradouro. Então nós vamos nesse momento à primeira pergunta que eu mencionei há pouco a vocês. Olhando aqui na palavra de Deus. O que é amor aqui? Segundo aquilo que Deus nos revela. E a primeira delas é essa. Amor é um mandamento. Segundo a carta de amor a Deus, de Deus a nossa Bíblia, o amor real significa obedecer às ordens do Pai. E qual é a ordem do Pai, de Deus? É só ler o verso anterior. Que nos amemos uns aos outros. Alguns podem até dizer assim, eu posso viver sem amor. Eu não quero te decepcionar, mas não, você não pode não. Você pode existir sem amor, mas viver sem ele é impossível. Vida real. E além disso, você nunca vai entender de fato quem é Deus sem amor. Não acredito. Verdade. Olha só o que a Bíblia diz. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus nos ordena amar uns aos outros. É louco isso, não? Loucura total. para nós, não para ele.
Sabe por quê?
Porque amor é a essência de quem Deus é. A existência de Deus gira ao redor de sua pessoa. E ele é amor. E como amor é um mandamento, isso nos leva a deduzir o seguinte: amor real, amor de verdade, não é um sentimento. Sabemos, a gente sabe disso porque não tem como você ordenar, dar ordem para alguém até um sentimento. Você consegue controlar o sentimento de uma pessoa assim como você controla o vento lá fora? Você já tentou chegar para uma criança que está chorando porque quebrou o carrinho dela e diz assim: shh, eu te ordeno, fica feliz? Não tem como. Ele está triste, quebrou o carrinho. Não tem como se ordenar a pessoa a ser feliz. Eu te ordeno. Não. A gente não comanda sentimento. Amor não é um sentimento. O amor pode causar sentimentos. O amor pode produzir sentimentos. Mas o amor real, em si mesmo, não é uma simples emoção. E se você pensa que é, você muito provavelmente tem uma visão muito superficial do que de fato é amor. Quando alguém diz, eu sinto amor, essa pessoa está sentindo uma emoção. Mas amor é bem mais que isso. Deus nunca daria um mandamento para fazer algo que nós não temos a força ou habilidade para fazer. E tanto você quanto eu, nós não podemos constantemente controlar nossas emoções. Só que além de ser um mandamento, segundo a palavra de Deus, o amor também é uma escolha. O amor é uma escolha. Nós podemos escolher amar, assim como nós podemos escolher não amar. Amor é uma escolha. No Novo Testamento nós também encontramos. Acompanhe comigo. Portanto, sigam pelo caminho do amor. O mesmo texto na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje é traduzido assim: portanto, esforcem-se para ter amor. O que isso quer dizer? Que amar é uma escolha. Demanda uma decisão, envolve uma opção. É um ato da nossa vontade, dirigido pelo nosso livre-arbítrio. E tanto você quanto eu podemos escolher amar ou não. Aquele casal, marido e mulher, decidiram tirar férias, foram para o Oriente Médio, e passeando ali por uma das ruas da cidade que eles estavam, ela muito bonita, de repente um árabe parou na frente do casal, chegou para o marido e falou assim: quero comprar sua mulher, 100 camelos. 100 camelos pela sua mulher. E o marido escuta e fica quieto. Pensa. 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 Olha para aquele que havia feito a proposta e diz: ela não está à venda. O homem se vira, vai embora. A mulher vira para ele: por que demorou tanto para responder? Eu estava pensando como é que eu ia transportar os camelos. Como não achou um jeito, melhor ficar com a mulher, né? Amar é uma escolha. E, queridos, essa realidade de que amar é uma escolha, destrói um mito que a gente tem sobre o amor. A gente pensa que o amor é incontrolável. É como se você estivesse andando por aí na rua, de repente você vê alguém. Pum! Amor à primeira vista. Não tem como resistir. Estou amando. O que eu posso fazer? Muitos dizem isso como se amor fosse algo irresistível que não envolvesse uma escolha. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que se aproximam de nós, pastores, e dizem, querendo justificar a separação ou divórcio: eu não o amo mais. Já escutei isso muitas vezes. Ah, pastor, eu não a amo mais. Como se fosse algo totalmente fora do controle. E como se o sentimento aparentemente desapareceu, ou foi substituído. Então a pessoa tem o direito de tomar outro caminho. Ah, eu não o amo mais. A gente precisa ser bem honesto aqui, querido. O amor é uma escolha. O correto seria dizer: eu decidi não amá-lo mais. Eu decidi não amá-la mais. Na verdade, querido, agir em amor, mesmo quando o sentimento não está presente, demonstra um nível de amor mais elevado do que quando a gente simplesmente sente algo que a gente imagina ser amor. Porque uma coisa é amar alguém quando as flores estão cheirosas ainda, né, do casamento ali, a igreja linda, quando você está na lua de mel, quando a conta bancária está bem, parece que a vida está de vento em popa. Amar assim é fácil. Outra coisa é amar alguém quando as diferenças, os problemas aparecem, quando o dinheiro é escasso, quando um dos dois ou os dois perderam o emprego, quando alguém está doente, não está se sentindo bem, quando o único perfume que você sente no quarto é cheiro de geló. É nesse momento que você decide, que você escolhe amar a despeito de como você se sente. Esse, queridos, é um nível mais elevado de amor. Amar independentemente dos seus sentimentos. Amar a despeito das emoções do momento. Muitas pessoas, infelizmente, permitem com que seus relacionamentos sejam destruídos porque se deixam levar pelas circunstâncias do momento. Alguém aqui que é pai já levantou de madrugada para cuidar de algum filho doente? Já? Nessa hora que ele está lá, sua filha com febre, que você não consegue nem dormir direito, né? Você fica com ele: mãe, socorro, está doendo. Você pega o relógio primeiro para ver que horas é? Você para pensar: ah, estou tão cansado. Você levanta e vai. Por quê? Porque isso é amor, queridos. É a despeito das circunstâncias. Amor é dar para alguém aquilo que esse alguém precisa e não o que esse alguém merece. E é isso que Deus fez por nós. É assim que Deus nos ama. A sua palavra, de maneira clara, afirma a nós: ouça, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de quê? Amor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Por quê? Porque Ele está cheio de amor. Repito, Deus não nos dá aquilo que merecemos, e sim aquilo que nós precisamos. Isso é graça. Isso é amor. Portanto, amor é dar sem ter qualquer garantia que você vai receber em troca. Se você faz algo com o intuito de receber em troca, isso não é amor, é egoísmo. Amor é um mandamento, amor é uma escolha. Além disso, queridos, amor é um comportamento. Vai além do que apenas palavras. Amor precisa ser colocado em prática, em ação. No Novo Testamento nós lemos o seguinte conselho: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar não é simplesmente algo que você sente ou aquilo que você fala. Amor é algo que você faz. Envolve comportamento, envolve ações. Semanas atrás eu escutei uma interessante história. Eu estava num retiro, e o palestrante desse retiro, o pastor também, dizendo que ele se encontrou com uma senhora que disse para ele, ele contando para a gente. Ela disse: ai, pastor, eu acho que meu marido não me ama mais. Por quê, querida? Porque ele nunca fala para mim que me ama. E ele ficou preocupado porque eles estavam casados há 40 anos. É difícil você chegar para uma pessoa com 40 anos e perguntar se ama ou não a sua esposa, né? E ali, mas como eles eram meio amigos, ele falou assim: eu vou perguntar para ele. Ela acha que ele não ama mais, e ele estava buscando uma oportunidade para poder tirar do homem se amava ou não a esposa. E conseguiu um momento que estavam conversando, só os dois, numa caminhada, tudo. E ele sem jeito de falar, de repente tocou no escuta, a sua esposa está meio reclamando, dizendo que ela está com dúvida, não está com certeza, se você a ama ainda. Ele, pastor, que história é essa? E ele disse para ele, para o pastor, eu disse para ela, no dia do casamento, eu te amo. E o dia que eu mudar de ideia, ela é a primeira a saber. Falou uma vez, 40 anos antes. E para ele, falei, tá falado. Uau! Mas querido, não, eu não aconselho fazer muito isso não. De vez em quando é bom dizer, eu te amo. Mas demonstração, queridos, de amor prático são importantes, porque intenção não é suficiente. O verdadeiro amor é demonstrado de maneira prática. E muitas vezes a gente pede a oportunidade de demonstrar amor porque a gente busca uma situação perfeita. Ai, quando tiver tudo, ai, esse é o momento. Não espere o momento. Manda aquele e-mail hoje mesmo. Pega o telefone e liga. Diz para a pessoa. Vá até seu vizinho e estenda o perdão. Não permita que as oportunidades passem e você perca a chance de demonstrar de maneira concreta o que é amor. E além disso, o amor, ele é um compromisso. O amor vai além do que simplesmente imaginamos, e um compromisso com Deus. Ouça, assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O verdadeiro amor envolve um compromisso real com Deus. E esse compromisso, ele é centrado na confiança que nós precisamos desenvolver nele. E aqui nós encontramos outra importante lição, que sem confiança não há amor. Em outras palavras, se nós não confiamos no nosso Criador, como é que a gente pode desenvolver a essência do amor real na nossa existência? Todos nós precisamos, queridos, parar para pensar, será que eu de fato amo a Deus como deveria? Reconheço que na minha própria vida preciso mais e mais compreender e viver essa experiência. E eu acho que todos nós podemos, quem sabe, parar, pensar, refletir em como podemos de fato melhor amar o nosso Deus. Porque o amor ao próximo é fruto desse relacionamento com Ele. Mas sem dúvida alguma você até está se perguntando, pastor, está lindo tudo isso, mas como é que eu vivo essa experiência? Como é que eu vivo a experiência? Como é que eu posso fazer para desenvolver esse amor profundo e real? E essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder. Porque não é algo que acontece da noite para o dia. Mas existem, queridos, pessoas que podem nos ajudar nesse processo. Em nossos relacionamentos, e principalmente ao nós buscarmos a orientação de Deus em sua palavra. Passos de como viver em amor. E o primeiro deles é aprenda como o amor age e reage. Verdadeiras mudanças sempre começam com uma nova perspectiva. E nesse ponto, não envolve a perspectiva que a gente tem, e sim a perspectiva de Deus sobre amor. O mundo, queridos, nada sabe de fato o que é amor. A gente precisa entender o que Deus pensa. E é por essa razão que durante essa série nós vamos abordar algumas das características mais importantes do amor que nós encontramos em 1 Coríntios 13. Nós vamos voltar, mensagem após mensagem, algumas dessas características. Mas eu queria que você ouvisse com atenção esse texto que nós vamos destrinchar nos momentos que estaremos juntos. E diz o seguinte: o amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Além disso, como viver amor? Decida começar cada dia em amor. Os primeiros minutos do nosso, quando a gente acorda, eles preparam nossa mente, nossa atitude para as horas que vêm em seguida. E por que não, faço o convite para você, por que não começar o nosso dia com amor no coração? Ouça só o que nós encontramos na Bíblia sobre essa decisão. Enche, suplicando a Deus, enche desde amanhã a nossa vida com o teu amor fiel. Assim cantaremos de alegria e viveremos felizes para todos. Enche nossa vida com o teu amor fiel. Diz para Deus, que lindo. Amanhã, você acorda antes de sair da cama. Está lá deitadinho, você faz oração com Deus. Senhor, eu reconheço que eu não sou uma pessoa tão amorosa como deveria. Me ajuda a entender e a viver a experiência de amor. Senhor, eu quero amá-lo mais. Quero amar as pessoas mais. Senhor, dá para mim oportunidades para desenvolver esse amor. Senhor, me ajuda. Peça para Ele. No final você fala amém. É, ora, peça para Deus, para Ele te ajudar. E mesmo que o dia não seja como você sonha, se você começar dessa forma, eu tenho certeza que você vai se lembrar durante o dia. E situações que quem sabe você agiria de uma outra forma, agirá dirigido pelo Espírito de Deus, demonstrando amor de maneira prática às pessoas. Um terceiro passo aqui que eu gostaria de sugerir a você é: mantenha em mente o que Deus diz sobre o amor. Mantenha em mente o que Deus diz sobre o amor. Queridos, esse livro aqui está repleto de conselho, verdades, princípios, inspiração sobre como nós podemos ser pessoas mais ternas, mais amoráveis. O problema é que a grande parte da nossa vida a gente vive sem colocar em prática os conselhos que Deus nos dá. Quando você está numa situação que você é levado a ser menos amoroso, a ser invejoso, nervoso, impaciente, preocupado, crítico, o que geralmente acontece com a gente todo dia, a gente tem essa tendência. Nesses momentos, quando uma situação assim acontecer, lembre-se daquilo que Deus revelou para você aqui em sua carta de amor. Se amor é a essência de quem Deus é, qual é a essência desse livro? Amor. Mas infelizmente muitas pessoas não têm coisa alguma da Bíblia na mente quando os problemas surgem, quando estão cansadas, desencorajadas, deprimidas, preocupadas. A última coisa que vem à mente é pensar em amor. Você e eu, nós precisamos, queridos, manter nossa mente naquilo que Deus diz sobre o que é amor. Ouça com atenção esse maravilhoso texto que nós encontramos no Salmo 119. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. No mesmo capítulo a gente encontra: seja o teu amor o meu consolo. Lindo esse texto. Seja o teu amor o meu conforto. Vamos falar junto isso? Seja o teu amor o meu conforto. Pintou coisa ruim na vida, você pensa: seja o teu amor o meu conforto. Aí quando o cara bate no seu carro, você parado, ele passa, você fala: Deus te abençoe. Amém. Peça que o amor de Deus seja o conforto, o consolo à sua vida. Mantenha a sua mente naquilo que Deus diz sobre o amor. E coloque também em prática esse amor. Amor, queridos, é um músculo. Quanto mais você usa, mais se desenvolve. Não adianta só você falar de amor. Você e eu precisamos viver experiências, relacionamentos de amor, praticar. É. Nos Estados Unidos, quando o adolescente faz 15 anos e 9 meses, pode começar a dirigir. Descobri isso algumas semanas atrás. A Isa chegou para mim: pai, aqui eu posso dirigir. Eu falei: não, é com 18. Não, é com 15, 19. E pela pressão dos amigos, foi lá a Isa fazer as aulas de direção. Eu suando. Depois de 6 aulas, o pai vai junto, senta atrás. E eles dizem: olha, agora a responsabilidade é sua. Interessante lá. Você, como pai, é quem ensina seu filho. Eles ensinam os sinais, o básico, e agora ela tem que cumprir. Tem um appzinho que a gente liga toda vez que ela vai dirigir, marcando exatamente todo o caminho que ela faz. E hoje, para quem leva e traz todo dia à escola, é a Isabela dirigindo. 15 quilômetros, todo dia. E eu do lado. Interessante, vai aprendendo a frear, acelerar, fazer a curva. E ali olhando, impressão que ela está ficando boa, danada. Está aprendendo. Prática. Quanto mais praticamos, melhor desenvolvemos algo na nossa vida. Chega um ponto que a gente sequer pensa. A gente começa a fazer. Por quê? Porque se tornou um hábito. Lembra-se que eu disse no começo que você é aquilo que ama? Eu vou voltar essa semana a esse tema, queridos. Porque amar como Deus deseja é um hábito. O mesmo acontece com amor. Só que para nós chegarmos nesse nível, viver aquilo que Deus busca de nós, nós precisamos intencionalmente fazer coisas que aparentemente não fluem de maneira natural, até que elas se tornem um hábito. Em outras palavras, até que você e eu nos tornamos genuinamente amorosos. E esse é o conselho que Deus dá a nós. Estejam vigilantes, mantendo-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo em amor. Coloque o amor em prática. Você é aquilo que ama. Será? Sem dúvida alguma, queridos, há muita coisa que a gente precisa aprender sobre amor. Mas felizmente a gente tem um modelo a seguir. A Bíblia diz: sejam cheios de amor pelos outros, segundo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como suave perfume. Seguir o exemplo de Cristo. Amar como Ele amou. Impossível. Não há como amar como Jesus amou. De certa forma, você está certo. E é por essa razão que você precisa de Jesus Cristo em seu coração, em sua vida, para amar como Ele amou. O amor desse Deus que deu o seu próprio filho. Seu filho unigênito, para que todo aquele que nele, que o amor de Deus fez com que ele desse Cristo como sacrifício a nós. O que a gente faz então? Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros. Isso não é normal. Isso não é natural, demanda uma decisão, uma escolha. E é por essa razão que você precisa aceitar, crer, permitir que Deus habite na sua vida, em seu coração. Porque somente assim você e nós poderemos ser pessoas verdadeiramente amorosas. E o convite que Ele faz permanece. Um lindo convite de Jesus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou comer com ele e ele comigo. Somente com a sua autorização Deus vai agir na sua vida. Ele nunca vai te forçar. E hoje você tem uma nova oportunidade para dizer: Cristo, eu abro a ti meu coração. Vem, habita em mim. Permeia meu coração com teu amor. Queridos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, termina assim. Nessa vida temos três qualidades permanentes: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Sabe por quê? Sabe por que o amor é maior? Porque o amor vai durar para sempre. Quando Deus intervir na história humana, como Ele prometeu, não mais precisaremos ter fé. Sabe por quê? Porque nós vamos habitar com Ele para sempre. Quando Cristo voltar a essa terra cumprindo sua promessa, a gente não vai precisar mais de esperança. Sabe por quê? Porque nós vamos habitar com Ele para sempre. Mas quando Deus cumprir sua promessa, estivermos no céu, lá haverá amor para sempre, porque nós estaremos na presença dele para sempre, por toda a eternidade, repletos de amor, por uma razão: porque Deus é amor. Deus não é fé, Deus não é esperança, Deus é amor. Por que não começar a viver essa experiência hoje mesmo? Aqui e agora. E não se esqueça. Nunca se esqueça. Você é aquilo que ama. Bom Deus. Iniciamos para essa jornada. Partindo com a premissa básica que somos aquilo que amamos. Não simplesmente aquilo que pensamos, ou aquilo que sabemos, ou aquilo que sentimos, mas aquilo que desejamos, aquilo que amamos. E Pai, suplico que cada pessoa que se encontra, aqueles que estarão assistindo essas mensagens, possa entender que aquilo que amam é a força que impulsiona a sua vida. Se necessário for mudanças, transformação, que tu possas efetuar de tal forma, meu Deus, a que vivam dirigidas pela vontade e desejo de ser como tu és. Bom Deus, toma-nos em tuas mãos, acompanha-nos agora ao nosso lar, possamos refletir na importância de viver as características e viver a experiência única que não temos, Pai, mas que vem e flui de ti, porque tu és amor. E isso a ti lhe rogamos em nome dele, que veio a esse mundo para demonstrar de maneira prática o que é amor, teu filho amado Jesus. Amém, Senhor.